Está entrando no ar o programa Música em Pessoa, um espaço que coloca o ouvinte da Rádio da Universidade em contato com a produção de professores, alunos e egressos do Departamento de Música do Instituto de Artes da UFRGS. No programa de hoje, eu vou conversar com a pianista Olinda Alessandrini. Olinda graduou-se em piano pela Universidade de Caxias do Sul, sua cidade natal, e mais tarde aperfeiçoou-se na UFRGS. Mas o foco de sua trajetória está na carreira de intérprete. Obteve diversos prêmios em concursos de piano e tem atuado intensivamente como solista junto às orquestras gaúchas, além de apresentar seu trabalho em outros estados do Brasil e no exterior. Seu repertório vai do barroco ao contemporâneo. Possui discos inteiramente dedicados à obra de Villa-Lobos, Radamés Inátali e Araújo Viana, além dos CDs Panorama Brasileiro, Valsas, Pampiano, Ébano e Marfim e participações em outras gravações como pianista convidada. Olinda Alessandrini tem atuado como palestrante e costuma colaborar com artigos para jornais. Durante 4 anos, apresentou o programa semanal Panorama da Música do Brasil e das Américas, aqui na Rádio da Universidade. É dela a interpretação da peça El Pampiano, de Ariel Ramírez, música-tema do nosso programa. Bom dia, Olinda! Eu queria que tu começasse falando de como tu te aproximaste da música.
Bom dia, Ana Laura. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Universidade. É com muito prazer que eu estou hoje novamente aqui. E devo confessar que eu estava realmente sentindo saudades de conversar com vocês todos. Ana Laura, pois é, a música entrou na minha vida desde muito cedo, porque a minha mãe tocava piano e na família tínhamos outras. Eu tinha tios-avós que eram cantores, tocavam violão. Então, a música fazia parte das minhas vivências de infância. E eu iniciei no piano muito cedo, até porque lá em casa o piano nunca estava chaveado. Que às vezes era frequente de eu ir nas casas das amigas e o piano estava fechado a chave. E na minha casa estava sempre aberto, então eu podia me aproximar e brincar com o piano a qualquer momento. Eu tive uma professora de piano ótima, que me ensinou a ler partituras antes ainda de eu aprender a ler o alfabeto normal. E ela trabalhava muito com cores. E eu acho isso muito... Foi muito bom para mim quando criança. E me deu, assim, um recurso muito, muito interessante, porque até hoje, de vez em quando eu estou tocando, eu enxergo alguma cor na minha frente, dependendo da tonalidade. Isso é absolutamente subjetivo, mas é um... Acho que é um fator interessante que deve ter vindo da infância. E eu estudei com essa professora, com a dona Juliana Lambe, dos 4 aos 16 anos.
Isso tudo lá em Caxias.
Lá em Caxias do Sul, na Escola Municipal de Belas Artes, que depois foi incorporada à universidade. E eu passei para aquele regime universitário quando eu tinha 12 anos. Então, eu me formei na universidade com 16. Ainda foi o último ano em que isso foi possível. Né, foi uma adaptação que fizeram das escolas de ensino superior com as universidades para a criação desses blocos de escolas. E com 16 anos, então, eu encerrei, me graduei em piano e vim fazer virtuosidade com o professor Milton de Lemos aqui no Instituto de Artes da UFRGS. E essa minha professora teve uma grande influência na minha vida no sentido de que ela me ensinou a enfrentar desafios de uma maneira muito natural. Ela nunca disse para mim que alguma obra era difícil demais para que eu tocasse. Quando eu dizia, eu gostaria de tocar essa música, ela colocava a partitura na frente do piano, né, na estante, e me dizia, então vamos lá, vamos começar. E foi com isto que eu consegui tocar o concerto de Grieg, o concerto de Tchaikovsky, antes dos 16 anos, são peças grandes, e consegui tocar os quadros de uma exposição e consegui tocar uma peça que eu queria muito tocar, porque a minha mãe tocava, que era a Grande Fantasia Triunfal sobre o Hino Nacional Brasileiro, de Gottschalk. E eu aprendi essa peça, ela era muito difícil, mas na época eu nem tinha muita noção do grau de dificuldade das coisas. E eu toquei isso quando eu tinha 15 anos e depois toquei de novo na minha formatura. Então, talvez seja uma sugestão agora da gente escutar. É uma peça escrita por um compositor americano, que está diretamente relacionada ao nosso país por se tratar de variações sobre o hino nacional brasileiro. Gottschalk, que era um grande virtuoso, e ele se apresentou em vários países no mundo inteiro, e ele escrevia as peças características sobre cada país que ele visitava. E aqui no Brasil ele se encantou com o tema do Francisco Manuel da Silva, o tema do nosso hino, e ele faz uma série de variações, algumas delas são mais marciais, outras são mais poéticas. De repente, os sons agudos do piano dão uma dimensão diferente a elementos, né, do tema do hino. Depois ele faz alguma coisa muito grave, muito amedrontadora até. Faz uma, como se fosse uma banda escolar que vem vindo de longe, tocando o hino nacional, passa por nós e vai embora. Enfim, são efeitos que fazem parte da segunda metade do século XIX, mas que tornam essa peça uma peça de concerto de muito interesse e principalmente pela conexão que tem com a nossa pátria, né? Então, eu gostaria de colocar como primeira música a grande fantasia triunfal sobre o hino nacional brasileiro, de Louis Moreau Gottschalk.
Esta é a rádio da Universidade e você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe a pianista Olinda Alessandrini. Nós acabamos de escutar a grande fantasia triunfal sobre o hino nacional brasileiro, de Gottschalk. O registro está no disco Panorama Brasileiro, lançado em 1992. Olinda, no primeiro bloco tu já disseste como se deu a tua formação, né, lá em Caxias, depois tu te aperfeiçoaste aqui na URGS. Eu queria saber como é que se deu essa tua relação com a URGS, que mais tarde culminou, digamos assim, com 4 anos de um programa que tu apresentaste aqui na rádio da universidade.
Pois é, são dessas surpresas, não é, que a vida traz. Quando eu vim para Porto Alegre, eu fazia junto com o curso de, na época se chamava curso de virtuosidade, era o curso mais top de linha que tinha naquele período para os pianistas. Então, quando eu vim para cá, eu fazia em paralelo o segundo grau em Caxias do Sul, tá, fazia o curso científico. E o curso de virtuosidade foi muito interessante para mim, porque eu aprendi a trabalhar com muito rigor, com muita disciplina. O professor Milton de Lemos era uma pessoa extremamente exigente, um excelente professor. Ele conhecia muito sobre técnica pianística, sobre interpretação. Ele sempre... As aulas com o professor Milton eram muito divertidas, porque ele sempre tinha historinhas divertidas para contar, ou sobre compositores, ou sobre alguém que interpretou aquela música, ou até sobre a questão técnica. Ele contava, ele sempre tinha alguma coisa interessante, que ele ficava, então, bordando a aula com esses comentários que tornavam tudo mais leve e se tornava muito mais fácil a aprendizagem. Quando eu encerrei, então, o curso de virtuosidade, que eu obtive medalha de ouro, aí eu fui fazer outra coisa, fui lecionar matemática. Eu fiz em paralelo faculdade de matemática e fui trabalhar só com matemática. Eu não via muito futuro para mim no piano e, sei lá, são dessas essas viradas que a gente faz na vida da gente e depois, quando retorna, tudo isso vai somar. E no período da matemática, eu lecionava na URGS também. Eu lecionava cálculo diferencial integral para os alunos de matemática pura, engenharia. Então, eu tinha... E lecionava também na PUC. E aí, de repente, eu achei que o piano ainda era uma paixão muito grande e voltei para o piano. Então, toda a minha carreira foi sendo construída em função de interpretações, em função de buscas... Não é de pesquisa, resgates de obras que não são muito conhecidas e que de compositores que ficaram esquecidos. Fiz durante muitos anos um trabalho didático em Novo Hamburgo, na Fevale, fazia recitais de caráter didático. Então comecei a me interessar muito pelas conexões de música com literatura, música com artes plásticas, música com dança, música com religião, e comecei a me interessar por diferentes características da música. E até a montar programas tendo uma temática que não fosse especificamente a música, mas a qual a música ficasse atrelada. E por isso, quando o Flávio Oliveira, que era, meu Deus, o Flávio aqui na Rádio da Universidade tinha vários programas, é uma das pessoas mais cultas que eu conheço, é um grande músico. E o Flávio Oliveira é um grande amigo, nós ficamos amigos num seminário de música em 64, eu era uma menina, o Flávio já era um rapaz, então ele já escrevia música, isso dava assim, um certo fascínio, né? A mim, que vinha de Caxias para esse curso em Porto Alegre, e via, meu Deus, um compositor, sabe, essas coisas que de repente marcam a vida da gente. E muitos anos depois, nós nos reencontramos e lembramos aquele período de 64, e a nossa amizade retomou como era, assim, sempre com muito, muito afeto, sempre gostei muito de conversar com o Flávio, gostava muito dos programas dele. E um dia o Flávio sugeriu por que eu não vinha para a rádio fazer alguns programas. Ele me entrevistava e, como eu falo pelos cotovelos, ele achou que talvez eu fosse bom eu ter um programa, então, só para mim.
Falar sozinha.
É, mais ou menos. E aí eu vinha, e eu fiz uma experiência. Eu devo confessar que foi um período maravilhoso. Agora, a primeira vez em que a porta do estúdio fechou, eu fiquei sozinha na frente do microfone. Claro, o técnico estava lá do outro lado Mas eu fiquei sozinha com uma hora pela frente. Eu te confesso, foi das poucas vezes que eu acho que eu fiquei pensando assim, acho que eu vou embora. Porque realmente a sensação é muito estranha.
Não é fácil.
Não é fácil. Aí eu fiquei assim, eu disse, não, mas eu estou fazendo o programa para um monte de gente que eu não estou vendo, mas o técnico está ali. Então, eu fiz o programa para ele. Entendeste? Eu fiz como se eu estivesse falando com ele. E isso me ajudou bastante. Claro que não é fácil, né, tu enfrentares assim um microfone. Há duas, por exemplo, numa entrevista fica mais tranquilo, a outra pessoa está te olhando, responde, faz perguntas. Mas sozinha assim foi realmente uma experiência interessante. E eu agradeço sempre aquela minha professora de Caxias que não ela me ensinou de que nada na vida é difícil. A gente consegue fazer tudo desde que tenha se empenhe e faça com carinho, com afeto. Então, aí iniciei os programas sobre música brasileira e eu recebia muitos retornos. Realmente, as pessoas gostavam, se interessavam por obras que nunca tinham ouvido. Então, acho que a contribuição assim, desses anos de trabalho foi muito boa nesse sentido, de divulgação da nossa gente, da nossa música. E claro que depois surgiu a ideia de ampliar para as Américas, até porque eu conheci também um pesquisador que trazia muito material do Chile, do Paraguai, da Argentina, da Venezuela, do Peru, enfim. E ele me repassava um material em CDs e até em partituras. E aí eu comecei a ampliar. Depois, por motivos particulares, de familiares, eu acabei não tendo muito tempo, não conseguia mais me dedicar com a mesma profundidade para o trabalho que eu fazia. Então, eu resolvi dar um tempo, né, até que a minha vida se estabilizasse de novo para eu poder recomeçar. Então, não se sabe, de repente...
Já está estabilizada.
Pode ser. Está indo, ainda falta um pouquinho. Mas, lembrando do Flávio Oliveira, então, eu gostaria de colocar para os ouvintes agora uma valsa muito linda, é uma valsa modinha que o Flávio Oliveira escreveu e que eu gravei no CD Tudo Muda, que é um CD de obras do Flávio, e ele escolheu a minha música para abertura, o que me deixou muito honrada. Então, gostaria de colocar Tudo Muda, de Flávio Oliveira.
Esta é a rádio da Universidade e você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe a pianista Olinda Alessandrini. Nós acabamos de escutar Tudo Muda, de Flávio Oliveira, em registro no disco homônimo dedicado à obra desse compositor gaúcho. Olinda, em geral, até agora aqui no programa a gente recebeu professores do Departamento de Música. Tu optaste por te dedicar à carreira de intérprete. E tu já falaste que por algum momento tu chegaste a titubear sobre isso, acabando por atuar também
na
matemática.
Sim.
Quero saber como é que é essa opção de ser, de, sabe, levar uma carreira num instrumento solista, no meio musical erudito no Brasil.
Sim. Assim. Bom, basicamente, assim, faço o que eu gosto, eu faço o que eu quero. E, então, nesse sentido, eu acho assim, eu levei bastante tempo para conseguir chegar ao ponto de, sabe, de optar por coisas que realmente, na minha opinião, sejam bastante importantes, tanto para a música brasileira como para mim como intérprete. Naturalmente, a minha opção por matemática se deveu ao fato de que naquela época era muito mais difícil seguir qualquer carreira de intérprete, até porque eu tinha laços familiares, eu não podia estudar fora do país, que seria o primeiro passo. Então, optei por outra coisa. No momento em que eu retornei, é como eu te contei, eu fiz recitais didáticos e durante um certo tempo eu fiquei atrelada à Secretaria de Educação e Cultura. Até que, de repente, eu cortei esse laço também e aí eu fiquei absolutamente independente. Então, claro que eu acho que esse tipo de opção existe sempre um risco de não dar certo. E a maioria dos projetos que eu faço, dos projetos que eu imagino, que eu penso, eu sempre planejo muito mais do que eu vou poder fazer, porque, em geral, uns 30% ou 40% do que se planeja não saem ou vão ficando para o próximo ano. Eu só fico preocupada o dia que todos eles acontecerem juntos, porque eu não vou ter tempo.
Ainda assim, mas, tu tem feito muita coisa.
Eu faço bastante coisa, mas também tem o seguinte, às vezes eu tenho algumas ideias que são diferentes, E eu coloque em prática com bastante, com bastante fé, entende? Talvez assim, de repente, eu acredite muito naquilo que eu esteja fazendo e com isso eu tenho coragem de fazer alguma coisa que ninguém faz ou de ser das primeiras a fazer. Por exemplo, o programa aqui da Rádio da Universidade foi um desafio nesse sentido, quer dizer, eu fiz um programa baseado na minha opinião, na minha percepção e, de repente, até tentando me colocar no lugar do ouvinte, como é que ele poderia ouvir isso de outro modo? Então, é uma ideia diferente, né? O CD Ébano e Marfim, o CD Pampiano, por exemplo, o CD Pampiano nasceu de uma proposta completamente, quer dizer, fora de qualquer padrão de música erudita, porque a proposta tinha sido assim: nós vamos fazer, vai ter um seminário sobre fronteiras culturais em Berlim e nós vamos levar um cineasta, um artista plástico, linguistas e escritores argentinos, uruguaios, brasileiros para debater essa questão da fronteira aqui no Pampa. E aí me perguntaram se eu poderia fazer alguma coisa com música. Então, meu primeiro pensamento foi de levar alguma coisa nativista ou de levar talvez algum CTG, alguma coisa assim que fosse mais característico da raiz popular. Mas, de repente, o que eu me lembrei ou o que eu observei é que o cineasta faz a arte do cinema em cima dos valores folclóricos. O escritor escreve de uma maneira mais erudita em cima da realidade da região, em cima de personagens que ele cria e que tenham características próprias desta região. E eu comecei a me dar conta de que o propósito desse seminário seria mais o olhar do compositor erudito sobre o folclore pampiano. E foi aí foi nessa ideia que eu me baseei. Então, no momento em que eu fui atrás do que seriam os elementos musicais que caracterizam o folclore musical do Pampa, Argentina, Uruguai e Brasil. Cheguei à conclusão de que vários elementos eram semelhantes, quase iguais entre os três países. Aí eu comecei a pesquisar partituras que trouxessem esses elementos e que pudessem dar uma cara diferente para a música do Pampa, vista sob o olhar de diferentes compositores, diferentes estilos, diferentes épocas. E com isso nasceu um projeto que se tornou muito elogiado, muito apreciado, né? Eu apresentei outras vezes na Alemanha o projeto Pampiano, apresentei em Salvador, fui com ele para São Paulo, quer dizer, divulguei bastante esse trabalho e, ao mesmo tempo, o CD teve um resultado excelente. E a prova é que, de repente, vocês aqui no programa também escolheram o Belo Pampiano do Ariel Ramírez para fazer a abertura. Que, aliás, então, eu vou sugerir que a gente ouça agora o El Pampiano, no seu total, que são variações sobre um tema sapateado, um tema bem, harmonicamente, bastante simples, mas é um tema bem característico que tem o nosso sotaque gauchesco, né?
Esta é a Rádio da Universidade e você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe a pianista Olinda Alessandrini. Nós acabamos de escutar El Pampiano, de Ariel Ramírez, na gravação do disco Pampiano, que foi lançado no inverno de 2004. Olinda, no ano passado ganhou bastante destaque o trio Elas por Elas, né? Formado por tu no piano, a violinista Hella Frank e a violoncelista Inge Volkmann. Por que fazer um trio só de mulheres?
Pois é, essa também é daquelas ideias assim, que surgem e, de repente, se transformam em realidade. Então, eu sempre me questionei. Quando eu era pequena, meu pai comprava aquelas coleções, grandes gênios da música, só tinha homem, era só nome de homem. E eu sempre me questionei sobre a figura feminina. E talvez o primeiro, o primeiro passo para essa ideia tenha sido dentro do próprio Pampiano, quando dois compositores de Porto Alegre escreveram músicas especiais para mim para o seminário, que foi o Dimitri Servo e a Suzana Almada. E eu fiquei encantada com a música dos dois, cada um dentro do seu estilo. E a Suzana foi a primeira compositora mulher que digamos assim, eu gravei e que me fez pensar do porquê tão poucas mulheres têm chance no meio da composição. E um dia nós estávamos num... Eu e meu marido estávamos num concerto e vimos a Hela. E, por incrível que pareça, a ideia foi do meu marido. Ele disse para mim assim, por que tu não falas com a Hela e vocês fazem um trio de mulheres para tocar compositoras mulheres? Porque eu vinha falando com ele dessa história, dessa preocupação com a compositora mulher. E eu conversei com a Hela, ela topou na hora, decidimos falar com a Inge, que estava tocando no palco, esperamos o intervalo, vamos falar com a Inge. Foi uma coisa assim, vapt-vupt. Aí, naturalmente, procuramos um repertório, claro, e tivemos assim, dificuldades para conseguir as partituras, porque realmente a grande maioria das mulheres, principalmente do século passado para trás, não tem praticamente nada editado, tudo é manuscrito. Então, devagarzinho, uma viajava e ia atrás de coisa de compositores mulheres, trios, não é? Ou a gente olhava na internet, aliás, pela internet eu fiquei surpreendida com a quantidade de mulheres que escrevem música, é impressionante. E, então, nós escolhemos um repertório que fosse significativo de diferentes períodos e de diferentes países. Então, nós escolhemos uma compositora inglesa do tempo de Haydn e de Handel, uma compositora francesa do final do século XIX e início do século XX. Escolhemos a Fanny Mendelssohn. Ficamos muito tempo entre a Fanny Mendelssohn e a Clara Schumann. Mas escolhemos a Fanny porque o trio da Fanny é mais vulcânico, é mais assim, envolvente. Então, por uma primeira vez, escolhemos a Fanny, uma alemã, período do romantismo, século XIX, metade do século XIX. E, claro, que tinha que ter uma brasileira. Optamos pela mais famosa brasileira, que é a Chiquinha Gonzaga. E tivemos, então, uma jovem compositora gaúcha que escreveu para nós um popurri de peças da Chiquinha que transcreveu para trio. E esse popurri ficou excelente. E nós, então, fizemos a apresentação, uma estreia no Teatro São Pedro. E, a partir dali, temos tocado. Tocamos no Memorial da América Latina em São Paulo. Tocamos em Florianópolis, o ano passado, abrindo a temporada. Esse ano, abrimos a temporada da Orquestra da Universidade de Caxias e do Musicâmara de São Leopoldo. E vamos tocar em Uberlândia, enfim, tocamos em Rivera, vamos tocar esse ano de novo no Uruguai. Então, esse projeto chama a atenção, em primeiro lugar, porque as obras que nós escolhemos sempre são obras de muito, muito valor musical. A gente parte desse princípio de escolher obras de grande valor musical, em que elas possam ter, assim, um lugar de privilégio, né? E também porque as pessoas ficam muito curiosas, porque ninguém conhece praticamente nada a respeito de compositoras mulheres. E nesse sentido, quando eu toquei em Roma, em outubro do ano passado, eu incluí uma excelente compositora uruguaia, que se chama Beatriz Lockhart, e que escreveu uma peça bem rítmica, marcada e marcante sobre uma dança que se chama El Joropo. Então, quem sabe a gente ouve, é de um recital ao vivo feito em Roma e que foi gravado pela Rádio Vaticano, foi transmitido pela Rádio do Vaticano depois. Então, gostaria talvez de colocar.
Thank you.
Esta é a rádio da Universidade e você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe a pianista Olinda Alessandrini. Nós acabamos de escutar Roropo, de Beatriz Lockhart, uma gravação ao vivo em recital realizado em Roma em outubro do ano passado. Olinda, tu tens frequentemente colaborado com artigos para jornais locais. Queria saber o que, que tem te motivado a colaborar e se tu, como intérprete, sente falta de uma crítica musical ativa.
Bom, são duas perguntas. A primeira, o que, que tem me motivado é aquela história assim, que vem de muito tempo, da ligação da música com a literatura e, de repente, a possibilidade, por exemplo, de ter escrito sobre o projeto do Pampiano, que saiu no livro Pampa de Figueroa Neto, aqui editado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Aí, depois, uma amiga, Clara Pechans, que organizou um livro também sobre a criação. E eu participei defendendo o ponto de vista de que o intérprete é um recriador, quer dizer, o intérprete passa a criar a partir de uma obra que está escrita por outra pessoa. Então, esse interesse em escrever também faz parte dos aspectos que me unem à música. Até os meus programas de rádio, muita coisa eu acabava escrevendo para reduzir, para não ultrapassar o tempo. Então, alguns aspectos de texto eram escritos também. E para jornais, eu sempre gosto de escrever, porque eles telefonam, e vai ter o concerto dali a uma meia hora, uma hora, e às 9 da manhã o artigo tem que estar pronto, já mandado por e-mail para o jornal divulgar no outro dia. Então, eu acho que é um desafio interessante, porque a gente tem que assistir o concerto já com uma posição muito definida sobre o que a gente vai colocar no papel. E para colocar no papel, muitas vezes, não é fácil. Então, ou na tela do computador, digamos, hoje em dia. Muitas vezes, não é fácil. Então, às vezes, a frase de abertura surge, de repente, na cabeça da gente. E, a partir da frase de abertura, a gente consegue escrever com facilidade. E, às vezes, a gente fica um tempão ali, madrugada dentro, tentando ver como é que vai colocar as coisas do modo assim como a gente imaginou. Quanto à crítica musical, eu acho que é muito importante ter um registro do trabalho que é feito. Então, eu acho que seria importante haver um registro em Porto Alegre. No tempo do professor Aldo Obino, ele fez os registros durante mais de 50 anos de todos os concertos, ou praticamente todos os que aconteciam e aos quais ele estava presente. E os registros do Aldo Obino são importantíssimos, porque aí a gente sabe o que o pianista tocou, que tipo de emoção ele passou para a plateia. Faz parte da história. Então, por exemplo, quando eu trabalhei numa pesquisa sobre a vida musical de Novo Hamburgo, que vai se tornar um livro, já está em andamento, o que mais me ajudou neste livro foram exatamente os registros dos concertos que foram feitos e que saíam no jornal. Existia um crítico musical em Novo Hamburgo, uma pessoa da comunidade, que se assinava só com duas iniciais, que eu não sei quem era. Perguntei para minha sogra, que na época conhecia, ia muito aos concertos e conhecia as pessoas que estavam lá, e ela também não tem ideia de quem possa ter sido. E essa pessoa, então, escrevia sobre os concertos. E isso te dá um sabor diferente, né? Não é aquele programa frio, calculado, que está ali, que a pessoa tocou isso. Muitas vezes não tocou aquilo. Isso, trocou uma peça do programa por outra, fez comentários sobre o programa. Teve um pianista que foi para Novo Hamburgo que projetava cenas, imagens de cinematográficas enquanto ele tocava. Então, é interessante tu saberes o que realmente aconteceu.
Preservação da memória. Sim.
Preservação da memória, exatamente.
Então tá, vamos ouvir mais música.
Bom, podemos ouvir, quem sabe, então, falando em preservação da memória, nesse mesmo concerto de Roma, que foi gravado ao vivo, que também é uma preservação do que aconteceu ali, vamos ouvir uma peça bem curtinha, que eu adoro tocar, que é o Ponteio 49, de Camargo Guarnieri. Thank you.
Esta é a rádio da Universidade e você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe a pianista Olinda Alessandrini. Nós acabamos de escutar Ponteio 49, de Camargo Guarnieri, em uma gravação ao vivo em recital realizado pela pianista em Roma, em outubro do ano passado. Olinda, para encerrar, eu queria que tu falasse dos projetos que tu está desenvolvendo no momento.
Eu sempre tenho bastante coisa em andamento e algumas eu conto e outras ficam surpresa. Mas eu gostaria então de convidar todos para um recital de piano que eu vou fazer dia 30, uma quinta-feira, no Cultural Americano, com início às 20 horas, em que eu vou homenagear os compositores do ano, que são Handel, Haydn, Mendelssohn e Villa-Lobos. E, além disso, vou tocar Mignone e Guastavino. Estão todos convidados. Os ingressos são ingressos à venda, R$20 a entrada, e sênior e estudante paga R$10. É uma proposta de iniciar de novo um trabalho no Cultural Americano, que tem um auditório ótimo, um piano excelente. Então, eu fico muito feliz por ter sido convidada para tocar lá. E também no dia 3 de maio, é um domingo, às 19 horas, na Sociedade Leopoldina Juvenil, eu vou estar tocando com a Orquestra da Ubra, o maestro Thiago Flores, e no programa vai ser estreada uma peça que está sendo escrita para mim, uma peça para piano e orquestra, com alguns sopros e percussão. Ela está sendo escrita, já está pronta, é uma obra do Arthur Barbosa. Se chama 10 Variações à Procura de um Tema. E o tema é um tango muito conhecido, muito famoso, que nós não vamos dizer qual é, porque vocês vão ter que ir lá conferir. O compositor vai dando dicas aqui e ali sobre o tango nunca vai aparecer inteiro como ele é, mas devagarzinho as pessoas vão ter que adivinhar que tango é este, que gerou uma obra muito interessante, 10 Variações à Procura de um Tema. Dia 3 de maio, 19 horas, no Leopoldina Juvenil. E no mais, quer dizer, vai ter um CD pela frente, eu vou tocar para cá e para lá, como sempre. Enfim, tem muita coisa sempre em andamento, né? E eu fico muito contente, até porque sempre é uma oportunidade de fazer música nova, resgatar velhos valores, tocar música tradicionais, tocar com orquestra, tocar com música de câmara. Enfim, realmente eu fico muito feliz por poder estar na posição de intérprete e por poder divulgar nossa gente, nossa música.
Então tá, Olinda, muitíssimo obrigada.
Eu é que agradeço. E quem sabe, para encerrar, será que vai dar tempo? De repente, uns minutinhos. Quem sabe, para encerrar, eu gostaria de colocar uma obra que eu gosto muito de tocar também, que foi gravada ao vivo na Fundação Oscar Americano, em São Paulo, num recital, e foi escolhida para fazer parte do CD da Fundação Oscar Americano, que foi distribuída pela Odebrecht e pela Telefônica. E de toda a programação do ano, eles selecionaram o que eles chamaram de melhores momentos, e eu fico muito feliz porque a única peça de piano solo que está aí é a minha. Então, se chama Liebeslied, de Kreisler, é uma peça para violino e piano, e foi feito um arranjo só para piano pelo grande compositor russo Sergei Rachmaninoff. Então, Kreisler, Rachmaninoff, Liebeslied.
Thank you.
Este foi o programa Música em Pessoa, uma parceria entre a Rádio da Universidade e o Departamento de Música do Instituto de Artes da UFRGS. Coordenação de Dimitri Servo. Produção de Miguel Canabarro. Apresentação de Ana Laura Freitas. Na técnica, Kleber Mendes. Críticas e sugestões podem ser enviadas para o e-mail miguel.canabarro@urgs.br. O programa vai ao ar semanalmente, aos domingos, às 11 horas da manhã.